Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 3 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. És muito precioso para mim, e mesmo que seja alto, o teu preço é a ti que eu quero. Isaías 43. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Santo Padre fez um novo apelo em favor de Myanmar, que passa por um momento delicado após o golpe de Estado de 1º de fevereiro. Dirigiu também um apelo à comunidade internacional. Francisco pede orações pela viagem ao Iraque. O povo não pode ser desapontado uma segunda vez. Francisco deu continuidade hoje às suas reflexões sobre a oração durante a audiência geral. A atenção da Santa Sé pelos cristãos no Iraque. Missionários xaverianos há 10 anos na Tailândia, a serviço dos pobres e dos últimos. E o Selam, até setembro, a campanha A Vida Não É Mercadoria. Trata-se de pessoas e a nossa memória histórica. Essas e outras notícias a partir de agora. No nosso caminho de catequese sobre a oração, hoje e na próxima semana, queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos abre à Trindade, ao imenso mar de Deus Amor. Com essas palavras, o Papa Francisco introduziu sua catequese na audiência geral desta quarta-feira na Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano, dando continuidade às suas reflexões sobre a oração, discorrendo sobre a oração e a Trindade. Foi Jesus que nos abriu o céu e nos projetou para uma relação com Deus. É isso que o apóstolo João afirma na conclusão do prólogo do seu Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai e que o deu a conhecer, destacou o pontífice. Francisco observou que realmente não sabíamos como se pudesse rezar, que palavras, que sentimentos e que linguagem eram apropriadas para Deus. Naquele pedido dirigido pelos discípulos ao Mestre, que temos recordado frequentemente no decurso dessas catequeses, há toda a hesitação do homem, as suas repetidas tentativas, muitas vezes infrutíferas, de se dirigir ao Criador. Senhor, ensina-nos a rezar. O Papa observou que nem todas as orações são iguais e que nem todas são convenientes.
A Bíblia stessa ci attesta il cattivo esito di tante preghiere che vengono respinte.
A própria Bíblia atesta o mau resultado de muitas orações que são rejeitadas. Talvez, por vezes, Deus não esteja satisfeito com as nossas orações e nós nem sequer nos apercebemos disso. Deus olha para as mãos daqueles que rezam. Para as purificar, não é necessário lavá-las. Quando muito, é preciso abster-se de ações malignas. A este ponto de sua catequese, o Santo Padre evidenciou que São Francisco rezava de forma radical. Nenhum homem é digno de te nomear, lembrou, citando o cântico do Irmão Sol do Pobrezinho de Assis.
Mas forse il riconoscimento più commovente della povertà della nostra preghiera è fiorito sulle labbra di quel centurione romano.
O Papa acrescentou que talvez o reconhecimento mais tocante da pobreza da nossa oração tenha vindo dos lábios do centurião romano, que um dia implorou Jesus que curasse o seu servo doente. Sentia-se totalmente inadequado, observou Francisco. Não era judeu. Era um oficial do odiado exército de ocupação. mas a sua preocupação com o seu servo o faz ousar. E ele diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. É a frase que também repetimos em todas as liturgias eucarísticas, disse o pontífice, evidenciando que dialogar com Deus é uma graça. Não somos dignos dela. Não temos o direito de a reivindicar. Manquejamos com cada palavra e pensamento. Mas Jesus é uma porta que se abre.
Perché l'uomo dovrebbe essere amato da Dio?
Por que deveria o homem ser amado por Deus? Perguntou o Santo Padre, acrescentando que não há razões óbvias, não há proporção. A esse ponto de sua catequese, fez uma observação pertinente. Em grandes partes das mitologias, não se contempla o caso de um Deus que se preocupa com os assuntos humanos. Pelo contrário, eles são irritantes e aborrecidos, completamente insignificantes. Até para Aristóteles, prosseguiu o Papa, Deus só pode pensar em si mesmo. No máximo, somos nós, humanos, que procuramos conquistar a divindade e ser agradáveis aos seus olhos. Disto brota o dever de religião, com o corolário de sacrifícios e devoções, a oferecer continuamente para ter como aliado um Deus mudo e indiferente. Francisco ressaltou que um Deus que ama o homem, nunca teríamos acreditado nisso se não tivéssemos conhecido Jesus. É o escândalo que encontramos esculpido na parábola do Pai Misericordioso ou na do pastor que vai em busca da ovelha perdida. Histórias como essas não poderiam ter sido concebidas, nem sequer compreendidas, se não tivéssemos encontrado Jesus, observou ainda. Dito isso, Francisco propôs alguns questionamentos. Que tipo de Deus está disposto a morrer pelas pessoas? Que tipo de Deus ama sempre e pacientemente, sem pretender por sua vez ser amado? Que Deus aceita a tremenda falta de gratidão de um filho, que pede antecipadamente a sua herança e sai de casa, a esbanjar tudo? Assim, Jesus diz-nos, com a sua vida, até que ponto Deus é Pai, frisou o Papa, concluindo sua reflexão nesta catequese dedicada à oração e à Trindade.
Noi imaginiamo a fatica e molto da lontano l'amore di cui la Trinità Santissima è gravida e quale abisso di benevolenza.
È difficile para nós imaginar de longe o amor com que a Santíssima Trindade está repleta e que abismo de benevolência recíproca existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Os ícones orientais deixam-nos intuir algo deste mistério, que é a origem e alegria de todo o universo. Acima de tudo, tínhamos dificuldade em acreditar que esse amor divino se dilatasse, chegando até o humano. Somos o termo de um amor que não encontra igual na Terra, disse o Papa citando o Catecismo, que explica: a santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. É a graça da nossa fé. Verdadeiramente, não podíamos esperar uma vocação mais excelsa. A humanidade de Jesus pôs à nossa disposição a própria vida da Trindade, disse por fim o Santo Padre. Ao término da audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano e dedicada à oração e à Trindade, o pensamento do Santo Padre voltou-se mais uma vez para a República de Myanmar, no Sudeste Asiático.
Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie di sanguinosi scontri.
Ainda estão chegando de Myanmar notícias tristes e sangrentos confrontos com perdas de vidas humanas. Gostaria de chamar a atenção das autoridades envolvidas para que o diálogo prevaleça sobre a repressão e a harmonia sobre a discórdia. Dirijo um apelo também à comunidade internacional para que atue a fim de que as aspirações do povo de Myanmar não sejam sufocadas pela violência. que aos jovens daquela amada terra seja concedida a esperança de um futuro onde o ódio e a injustiça deem lugar ao encontro e à reconciliação. O Papa Francisco concluiu seu apelo repetindo o desejo expresso há um mês, que o caminho rumo à democracia empreendido nos últimos anos por Myanmar possa ser retomado através do gesto concreto da libertação dos vários líderes políticos presos. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco pediu orações para que sua viagem ao Iraque possa se realizar como programado, evitando assim que o povo iraquiano seja desapontado uma segunda vez, visto a proibição de São João Paulo II visitar o país, como era seu desejo.
Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Iraq per un pellegrinaggio di 3 giorni.
Depois de amanhã, se Deus quiser, irei ao Iraque para uma peregrinação de 3 dias. Há algum tempo, desejo encontrar aquele povo que tanto sofreu. Encontrar aquela igreja mártir na terra de Abraão. Junto com outros líderes religiosos, também daremos outro passo em frente na fraternidade entre os crentes. Peço-lhes para acompanhar com a oração esta viagem apostólica, para que possa se realizar da melhor forma e dê os frutos esperados. O povo iraquiano nos espera. Esperava São João Paulo II, que foi proibido de ir. Não se pode desapontar um povo pela segunda vez. Oremos para que esta viagem possa ser bem feita.
Quaresma, tempo de confrontar-se com a palavra de Deus. Luz no caminho dos homens e mulheres de fé.
A atenção da Santa Sé pelos cristãos no Iraque. Jackson Eppen.
A sorte dos cristãos no Iraque sempre foi acompanhada com grande atenção pela Santa Sé, em particular, a partir da Segunda Guerra do Golfo, de 2003, que São João Paulo II, assim como a de 1991, havia feito de tudo para evitar, chamando atenção para as tremendas consequências para as populações do Iraque e para o equilíbrio de toda a região, bem como pelos extremismos que daí poderiam derivar, como afirmou no Ângelus de 16 de março de 2003. Nesses pronunciamentos, estava bem presente a consciência do Papa polonês das repercussões que esse segundo conflito armado teria nas comunidades cristãs no Iraque e em todo o Oriente Médio. A afirmação do Estado Islâmico precipitou ainda mais a situação dos cristãos. Nesse contexto, o Papa Francisco nunca deixou de fazer sentir a sua proximidade ao amado povo iraquiano. Proximidade reiterada pelo cardeal Pietro Parolin por ocasião de sua viagem ao país, final de dezembro de 2018. Durante a visita, o secretário de Estado insistiu na importância da superação do ódio e, dirigindo-se aos cristãos iraquianos, expressou o agradecimento da Igreja por seu testemunho, que se tornou um exemplo vivo para todos os cristãos do mundo. O desejo de que o Iraque possa olhar em frente por meio da pacífica e compartilhada participação na construção do bem comum de todos os componentes religiosos da sociedade foi reiterada pelo Papa Francisco em 10 de junho de 2019, quando, ao falar aos participantes das reuniões das obras de ajuda às igrejas orientais, a RUACO anunciou o desejo de visitar o país em 2020. A importância de preservar a presença histórica dos cristãos no país e a necessidade de lhes garantir segurança e um lugar no futuro no Iraque foram mais uma vez destacadas em 25 de janeiro de 2020, durante o segundo encontro oficial no Vaticano do Papa com o presidente iraquiano Barham Salih, no centro do qual, conforme relatado pelo comunicado da Santa Sé, estavam também os vários conflitos e as graves crises humanitárias que afligem a região. Em 10 de dezembro, na mensagem em vídeo enviada aos participantes do encontro online sobre a crise humanitária na Síria e no Iraque, promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o Papa Francisco recordou uma vez mais os cristãos obrigados a abandonar os lugares onde nasceram e cresceram, onde se desenvolveu e se enriqueceu a sua fé, acrescentando que é necessário assegurar que a presença cristã nessas terras continue a ser o que sempre foi, um sinal de paz, de progresso, de desenvolvimento e de reconciliação entre as pessoas e os povos. Em tal contexto, o anúncio, em 7 de dezembro de 2020, da visita do Papa Francisco em março, foi recebido com entusiasmo unânime pela Igreja Iraquiana. Uma visita sonhada e desejada de São João Paulo II por ocasião de sua peregrinação jubilar em 8 etapas, nas pegadas de Abraão, Moisés, Jesus e Paulo, mas que nunca pôde realizar devido à situação no Iraque.
Missionários xaverianos há 10 anos na Tailândia, a serviço dos pobres e dos últimos. Raimundo Lima.
Tudo começou em 2007, quando, durante o capítulo geral, foi decidido abrir uma nova presença missionária na Ásia. Em tempos de crise, marcados pela diminuição das vocações, pelo envelhecimento dos religiosos e pela situação difícil em algumas missões, foi um sinal de esperança para todo o Instituto, chamado a recomeçar e se reposicionar em um novo mundo e contexto eclesial. Daí, a escolha da Tailândia, onde os dois primeiros xaverianos chegaram em janeiro de 2012. Foi o que disse a AFIDES, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o missionário xaveriano padre Alex Bray, falando sobre como os filhos espirituais de São Guido Maria Conforti deram seus primeiros passos no país do Sudeste Asiático. Como todo começo, conta padre Alex, também o nosso estava repleto de esperança e confiança, mas ao mesmo tempo estava cheio de dificuldades. Dedicamos os 2 primeiros anos exclusivamente ao estudo do idioma, frequentando cursos em escolas específicas para estrangeiros e fazendo exercícios constantes para pronunciar sons completamente ausentes em nosso alfabeto. Outra realidade que tivemos que enfrentar, continuou o religioso, foi o budismo. Na Tailândia, é um fenômeno cultural, antes de ser uma religião. Aqui, em cada lar, em cada espaço público, nas ruas, assim como nos muitos templos, abundam as referências explícitas ao budismo. O missionário observa, este é um aspecto fascinante para nós, mas também um desafio para podermos entrar num mundo tão diferente, com visões e mentalidades incomuns, sem nos deixarmos levar por preconceitos culturais e religiosos. É especialmente entre os mais necessitados e não cristãos que os missionários xaverianos escolhem testemunhar o Evangelho de Jesus na Tailândia. Fiéis ao carisma de nosso instituto, explica Padre Bray, nos comprometemos a colaborar na obra de evangelização entre os vilarejos do norte na fronteira com Mianmar. Começamos nossa presença com cerca de 70 famílias católicas. Além de administrar a vida desta pequena comunidade cristã, continua ele, fizemos contato com os vilarejos vizinhos onde não havia presença cristã. Através de nossa ajuda nas escolas, visitas aos doentes, algumas atividades para crianças, especialmente nos vilarejos mais pobres, estamos conhecendo a realidade e estamos nos dando a conhecer. Em Bangkok, o trabalho religioso nas favelas. Também aqui, a caridade de Cristo nos impeliu a nos aproximar dos pobres, dos últimos, dos excluídos. Todos os dias visitamos os doentes, os idosos, as crianças em dificuldade, sem parentes e sem alguém para cuidar delas, relata padre Alex. 10 anos após nossa chegada à Tailândia, concluiu o religioso, os nós a desatar ainda são muitos e os desafios a serem enfrentados são múltiplos. Em nossa pequena realidade, com a ajuda de Deus, temos certeza de que nossa presença, a partilha na simplicidade e a nossa proximidade fraterna são as bases para construir um futuro melhor.
Outro muro entre dois países está em fase de construção. Desta vez foi anunciado pelo presidente da República Dominicana, Luiz Abinader, que comunicou ao Congresso os planos de construir um muro de 380 quilômetros na fronteira com o Haiti para resolver os problemas da imigração ilegal, do tráfico de drogas e da circulação de veículos roubados. Atualmente, já existem barreiras ao longo da fronteira entre os dois países caribenhos. Estima-se que atualmente 500 mil migrantes haitianos morem na República Dominicana, a maioria ilegalmente. O presidente planeja completar um muro dentro dos próximos 2 anos e também acrescentou que, em alguns pontos, a barreira entre os dois países terá um muro duplo, com sensores de movimento e sistemas de reconhecimento facial. A decisão de construir um muro não é nova, mas remonta a alguns anos atrás, afirma do Haiti a senhora Fiametta Capellini, gerente regional da Fundação AVSI, e as principais razões históricas se encontram na intenção da República Dominicana de se defender da pressão migratória vinda do Haiti. Em um momento em que a situação no Haiti, como hoje, está piorando significativamente do ponto de vista social e político, continua, o governo dominicano teme que esta pressão migratória aumente ainda mais, por isso parece determinado a prosseguir a construção do muro. O Haiti está em dificuldades e passando por uma grande crise política. O presidente em exercício, Jovenel Moïse, está governando há 1 ano por decreto. As eleições marcadas para 2018 foram adiadas e Moïse alega que seu mandato não expirará antes de fevereiro de 2022, enquanto os opositores acreditam que, de acordo com a Constituição, ele deveria ter deixado o cargo este ano. Vários protestos estão ocorrendo no país, onde a emigração para a República Dominicana representa uma possibilidade para os haitianos que não conseguem encontrar uma solução para suas necessidades básicas.
Memória Histórica, Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a paróquia na Eclesiologia de Comunhão. Dando sequência à nossa série de programas sobre a Igreja como Corpo Místico de Cristo, Padre Gerson Schmidt inspira sua reflexão de hoje na Constituição Dogmática Lumen Gentium e no Magistério de São João Paulo II para falar desse mistério de comunhão na Igreja. Vamos ouvir.
Quando se fala em Eclesiologia de Comunhão, pensa-se a profunda comunhão de onde se origina a vida e a missão da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Por isso é também chamada de Eclesiologia de Comunhão do Vaticano II. Esse tema evoca uma eclesiologia que remete imediatamente às primeiras páginas da conciliar Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium. Nesse documento, a Igreja vem apresentada como o corpo místico de Cristo, que é fundamentado a partir da analogia paulina com o corpo humano em várias de suas cartas, em especial na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 seguintes, quando diz: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. A Constituição Dogmática Conciliar se refere aos textos paulinos em que a comunhão eclesial se dá dessa maneira, como comunhão orgânica e rica, onde a diversidade se torna complementariedade e cada fiel membro do corpo é entendido como participante na sua vinculação com a totalidade do corpo. Assim escrevem os padres conciliares. Também na edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito que, para a utilidade da Igreja, distribui seus vários dons segundo suas riquezas e as necessidades dos ministérios. A cabeça desse corpo é Cristo, ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas. É necessário que todos os membros se conformem com ele. Lumen Gentium, número 7. Compreende-se aqui uma Igreja que se revela como comunhão em Cristo e por meio dele com a Trindade, onde todos os seus membros estão intimamente interligados, conectados, assim como os membros de um corpo humano. A vinculação das várias partes desse corpo místico se dá sobretudo com sua cabeça, que na Igreja é Cristo. Por meio dele e por ele é que todas as partes recebem vida. Esta comunhão eclesiológica não é uma realidade tão somente mística, no sentido puramente espiritual e transcendente, mas existencial, concreta, de participação efetiva encarnada na realidade. É algo que deve ser vivenciado na vida e estrutura eclesial. O Papa João Paulo II, na sua Carta Apostólica Christi Fidelis Laici, 20 anos depois do Concílio Vaticano II, apresenta uma bela explicação desse mistério de comunhão na Igreja descrito na Constituição Conciliar, propondo a comunhão eclesial como uma organicidade diversa e complementar. A paróquia, diz o documento sobre a missão e vocação dos leigos, é a expressão mais imediata e visível da comunhão eclesial. Como já dissemos, a comunhão eclesial se dá na complementariedade e onde cada fiel leigo é entendido como participante na sua vinculação com a totalidade do corpo. Na sua Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte, o Papa João Paulo II reafirmou o verdadeiro conceito de comunhão, aquele que deve guiar os projetos pastorais em todos os níveis, dizendo: a unidade da Igreja não é uniformidade, mas integração orgânica das legítimas diversidades. Emprega nesta carta uma bela e sugestiva expressão: a Igreja deve ser a casa e a escola de comunhão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.